Começou o iCarly!
Começou o iCarly! Oi, gente, como vocês estão? Eu sou a Carol Garcia, a Vilu Trambique.
Eu sou o Jean Chambre, o Jean Trambique. Olha quem tá de volta aqui.
Começando mais um...
Trambicast!
Finalmente! Voltei de viagem, que gente. Que pena nada, tava assim, implorando pra eu voltar, morrendo de saudade de mim. Voltei com tudo e a gente trouxe, pra começar, né? Já. A gente trouxe uma convidada incrível, mega talentosa, que inclusive a gente assistiu ela recentemente no teatro, né, Jean?
A gente foi assistir na pré.
A gente foi assistir na pré, tá? Porque a gente tá muito chique, beijos. É. Vamos anunciar? Vai, igual a gente combinou, você fala o nome, eu falo o sobrenome.
Eu falo Sophie, você fala...
Dalamanco? Acertei! Aê, eu falei!
O medo que ela teve pra errar.
Porque o Jean me zicou, gente. Eu tava com medo de errar.
Eu falei que eu ia zicar ela igual eu ziquei o Botafogo. Botafogo tava treinando.
Tava
treinando. Sophie Dalamanco, tudo bem?
Agora ela quer falar inteiro.
Agora eu posso. Me deixa. Você não sabe nem pronunciar.
É, não sei, mas eu confesso.
Nossa, a gente nem começou direito pro Trambicast, a gente já tá brigando, né?
É mesmo.
Até o final a gente se mata, nossa.
Acabou o Vitor Léo, acabou o Zezé de Camargo Luciano. Pra acabar nós dois, cara.
Não.
É um pulo.
Aquela, não que eu queira, assim, não que eu não vá agradecer de ficar longe. I love you. Ele ficou triste.
Ele veio pro coração. Vai.
Completa.
Não vou falar que eu completo nada. Tô, vai. É meu coração que feio.
Aí os FCs agora tirem print, façam um edit disso, porque é uma vez ao ano que a gente é fofo.
Vai, começa o programa.
Bom. Vamos começar, Sophie. Antes da gente entrar aqui, a gente tava lá conversando nos bastidores, assim, e você falou que entrou pro teatro um pouco mais velha, que teve toda uma história antes. Como que você descobriu, assim, o teatro na sua vida e que você decidiu que queria fazer isso?
Ah, eu gostava de teatro desde pequenininha, mas digamos que minha família não era muito fã, assim, do, tipo, meus pais trabalhavam muito e aí não tinha tempo. Mas eu lembro, assim, de eu ter uns 5 anos, pegar número de agência e falar assim, mãe, me leva e tal. Ela, ah, filha, não é o momento, tipo, não consigo, trabalho pra caramba, não dá pra te levar. E aí eu lembro dela falar assim, ah, quando você ficar mais velha, você conseguir fazer as coisas sozinha, aí você vai. Aí eu comecei com uns 14 anos, 15, assim, de começar a realmente fazer teatro. Mas eu fazia minhas próprias peças em casa, né, assim, eu tinha uma irmã, né, mais nova, e a gente... Eu dirigia ela, a gente botava figurino e etc. Então, desde pequenininha, eu já gostava disso, de fazer as minhas histórias, de contar histórias, né? Mas aí eu fui começar quando tinha uns 13, 14. E eu comecei num programa vocacional da prefeitura. Era aqui perto, na Moca, no Teatro Arthur Azevedo. E aí foi muito legal, porque na época eu não tinha muito como investir assim, para fazer aula. E aí ela era pra você experimentar, assim, se você gostava, eles davam alguns exercícios e tal. Daí eu comecei a gostar de fazer e eu gostava de música, eu sempre gostei. Eu sou autodidata de violão e teclado. E a minha mãe tinha um violão em casa e aí eu, tipo, fiz o violão e tal, aí ela deu pro meu irmão mais velho. aí ele tentou aprender a tocar, não deu certo, aí ele me deu. Aí eu falei, mãe, me bota pra fazer aula. Aí ela fez,
Claro.
Seguimos. Aí eu entrei aqui na internet, peguei algumas coisas na internet e fui aprendendo e tal. E aí nessa época, eu prestei pra ETEC de Artes, que tem aqui em São Paulo, que tem técnico de canto. Hoje em dia tem mais técnico, mas eu sou da primeira turma de técnico em canto, gente.
Caramba!
E aí eu prestei e eu passei. Foi muito louco, assim, porque eu, tipo, eu não sabia nada de teoria musical. Tinha prova disso. Como que eu entrei? Me ensinaram na porta lá que era uma clave de sol e tal. Eu juro que eu conversei com uma pessoa e ela me ensinou. E aí eu passei e tal. E aí eu fazia teatro e fazia canto ao mesmo tempo e tal. E aí depois disso eu comecei a... Me formei ali no técnico e tal. E aí eu entrei num grupo de teatro, numa companhia de teatro. Que é... Foi bem legal, assim, a experiência. Que aí na companhia de teatro você faz tudo, né?
Sim.
Você... Vai fazer cenário, vai arrumar o figurino.
Na TV também. Coffee. Na TV também, né, Carol?
Aí foi isso. Aí eu fui começando, assim. Mas eu lembro, assim, de, tipo... Até quando eu fui fazer o técnico, as pessoas, assim... É porque eu faço aula desde os 3 anos de idade. Eu não sei o quê. Gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu aprendi a tocar meu violãozinho no meu quarto, assim. Tentando aprender. Mas aí eu fui desenvolvendo, assim, um pouquinho mais tarde que o resto da galera que eu sentia, assim... E continua, né? Porque a gente não para de fazer aula, né?
Mas aí não vale, porque ela é a fadinha instrumentista. É óbvio que ela vai ser na frente.
Verdade.
Ela tá na frente.
Ah, mas essa peça foi uma surpresa. Foi a primeira vez que eu fiz uma peça que eu tava tocando instrumento mesmo.
Eita. Sério? Bom, já que você já puxou, então, o assunto da fadinha em...
Instrumentista. Vai, Rita, me
pronuncia. Gente, eu aceito o sobrenome, não aceito a palavra. Você tá linda hoje, eu juro que eu falo bem. E já que você puxou, então, esse assunto, acho que a gente pode entrar, né?
Na peça.
Na peça.
Que peça incrível. A gente chorou na peça.
Mas eles choraram.
Nossa, é muito lindo. Primeiro, fala primeiro o nome da peça. Onde... Ainda está em cartaz, né?
Não.
Já acabou? Eu queria mais uma vez.
Acabou semana passada.
Ah.
Vai voltar ou não?
Não sei, né? Eles chamaram de primeira temporada, então quer dizer que pode ter uma segunda.
Olha o que fez a apresentadora.
Não, decidinha.
Calma, foi sem querer. Eu fui arrumar a cadeira e eu caí, pera. Ninguém viu. Continua.
Acabou a palhaçada?
Não, é porque eu não vi que tava aqui. Aí eu bati a mão, eu desci. Aí quando eu vi, eu tava lá embaixo. Enfim, ninguém viu. Continua.
A gente foi assistir naquela sessão VIP.
Ai, a sessão VIP foi sensacional. Assim, várias coisas que estavam... Porque é muita coisa que acontece ao mesmo tempo. E às vezes dá algum chabu, né? Algumas coisas não dão muito certo. E esse dia, assim, tudo se encaixou. Tudo que tava dando errado fez... Eu falei, gente, que bênção. Foi muito...
Mas a energia é diferente, porque só tinha artista na plateia. Então, tipo, a energia que manda pro palco é diferente.
É engraçado esse negócio do público, porque, por exemplo, tinha a piada que a gente fazia que só funcionou pro pessoal da classe.
Aí,
tipo, que o pessoal deu mais risada porque conhecia mais ou menos algumas coisas que... Alguma brincadeirinha que a gente fazia ali, que não funcionava tanto pra quando ia público, no público no dia a dia, assim. Mas foi bem legal esse dia.
A energia tava muito boa.
E como que surgiu pra você a peça do sonho? E como que foi, assim, o processo de aprendizado? Você acabou de falar que foi a primeira peça, assim, que você tava lá com os instrumentos. Como que foi isso? Você encarou como um desafio?
Foi super um desafio. Porque, assim, foi... Eu via a audição e tal. Quem tava fazendo a audição era a Vivi Mori e o Luciano Gentili. Eles são co-diretores do espetáculo. E a Vivi Mori, eu trabalhei com ela há uns 8 anos atrás, quando eu tava começando, assim, a fazer teatro. Falei, vamos lá, né? E foi muito legal, porque eles fizeram um workshop em vez de audição. Então, era uma vivência de 3 dias aqui no Operária. Que eles fizeram. E aí foi muito legal, porque normalmente, assim, eu sinto muito em audição que as pessoas não veem muito o que você traz ali. É tipo assim, é muito rápido normalmente. Você tem que estar muito seguro e tal. Aí eu sou bem emocionada, então às vezes dá uns ruim, assim, tipo, emocional. E aí nesse, como tipo assim... Você sentia que eles queriam te ver? Você teve um dia, assim, só de cantar, um dia só de interpretação, um dia só de dança, e depois juntou tudo. E você, sei lá, você ia fazendo alguns exercícios, então parecia até, tipo, um curso um pouco. Foi muito legal, assim, a experiência.
Curso, assim, se todo teste fosse desse jeito, a gente entregaria muito mais do que a gente entrega em teste, né?
Nossa, assim, então, super. Foi muito legal. Tanto que quando acabou o teste, eu falei assim, gente, se eu não passar, eu já tô muito feliz, porque foi muito legal você de fazer parte disso. E aí eu tava pra fazer uma personagem, eu tava pra Fernanda, que era a namorada, a noiva lá, né? Sim. E aí eles falaram assim, tem alguém que toca instrumento aqui? Aí eu falei, eu toco pra acompanhar, mas tipo assim, eu tocava em casa, eu toco na faculdade um pouco e tal, mas assim, que eu faço faculdade de música. Mas eu não tocava, tipo, profissionalmente, assim, né? Aí eles, você pode trazer o instrumento? Eu falei, tá bom. Aí eu vou confessar uma coisinha agora. Eu não preparei, assim, alguma coisa, assim, tipo... Falei, eu vou tocar um negocinho que eu sei. E... Porque eu não tava botando fé, na verdade, tipo assim...
Mandou logo um slash, né?
Não. A guitarra, eu tinha essa guitarra há muitos anos. Só que eu não tinha amplificador, então eu nunca tinha tocado. A primeira vez que eu toquei foi no espetáculo.
Caramba!
Aí, enfim, aí eu trouxe lá pra, o instrumento. Aí eu toquei um pouco de piano, toquei um pouco de violão, e a gente fez uma parte de percussão lá também. E aí, depois, tipo, aí terminamos a semana de audição, então aí me ligaram, assim, você passou, então eu fiz, que legal! Aí eles falaram, pra muito instrumentista, e eu, tô ferrada! Porque, tipo, eu não tocava, assim, assiduamente, assim, eu tocava mais, tipo, deixa eu tocar essa musiquinha de boa aqui, sabe? Aí tinha umas coisas meio complicadas, assim, pra tocar. E aí eu achei também que a gente ia ser, tipo, ia ter uma banda e eu ia, tipo, ser a atriz que toca algumas coisas. E quando eu cheguei lá, tava eu e a outra fadinha, a Tuani. E a gente chegou lá e era só eu e ela. E a gente entrou em pânico, assim, levemente, porque a gente falou assim, a gente é a banda? A música do espetáculo todo é só a gente? Meu Deus do céu! Mas, assim, aí teve um surto, assim, interno, né? Do tipo, meu Deus, estamos ferrada, mas vamos, vai dar certo.
Então, as músicas dos outros personagens eram vocês duas que estavam tocando?
Era toda a gente que tocava.
Eita! Gente!
É, a gente ia pro fundinho. É que dependendo de onde tava na plateia, você não conseguia ver onde a gente tava. Mas a gente ficava ali no fundinho e aí eu tocava violão, guitarra e cajón. E a Tuane tocava piano, violino e... Esqueci o nome daquele instrumento, gente. É...
Flauta?
Não, é... é um piano que é pequenininho, que se assopra. Esqueci o nome dele.
Ai, você não sei o nome.
É, eu sei qual que é, mas eu não sei o nome.
Ah, esqueci o nome. Enfim, gente, esse instrumento...
Imagine!
Ela tocava esse instrumento lá também. E aí, assim, quando tinha trilha de efeito, assim, tipo, quando entrava o drone e tal, não era a gente.
Gente, isso do drone é genial. A gente tava lá assistindo do nada, apareceu um negócio falando assim, todo mundo, é um drone? Tipo,
e é o tempo certinho que eles deixam pro drone entrar no exato momento.
Isso,
coisa que eu atropelaria fácil aquele drone. A fala no momento exato ali é muito difícil.
Ah, mas a gente deu uma ensaiadinha, né? Se bem que assim, eu...
É que o drone, o tempo dele não é exatamente um padrão, né?
Não. Ele tem mais ou menos. Né? A gente ouvia pelo pedaço da trilha, o tempo que ele tinha que entrar e o tempo mais ou menos que ele tinha que ir. Tinha algumas marcaçõezinhas na trilha.
Mas ainda assim não é sempre exatamente igual, né?
Não. Às vezes ele girava e ficava e a gente...
Então, tem como você sair, meu lindo?
Valeu. Vai. E eu, quando ele pousava assim, aí a gente ficava olhando assim, e aí ele não...
Não saía.
Ele fazia um... Ele dava uma quicadinha assim e ficava, e a gente... Aí ele ia.
Genial. E, assim, a história também é uma história muito que toca, né? Muito profunda, assim. Então, pra você, qual que foi, assim, o maior aprendizado de tudo que você tirou fazendo a peça?
Eu acho que, assim, eu trabalho com infantil faz tempo, né? E o que eu sempre falo de trabalhar com infantil é de você trabalhar o lúdico. E a peça falava muito sobre você encontrar o lúdico numa forma de expressão. E eu me identifico muito nesse lugar. Porque eu tinha muita dificuldade de falar sobre as minhas emoções e eu usava muita música para trazer esse lugar. E aí, no caso da peça, né, a menininha... Só contextualizando, gente. A peça tem uma menininha, que é a protagonista, que é a Júlia. E ela tem dislexia não diagnosticada. Então, ela tem algumas dificuldades para ler, para escrever e tal. E ela vai no teatro. Ela busca no teatro um lugar de expressão dela. E então, traz esse lugar assim, tipo, ah, tem essa dificuldade, mas ela não é impedimento para eu fazer uma outra coisa, para eu ter uma outra habilidade, que eu vou ser muito mais criativa e eu vou poder, sei lá, me expressar dessa forma. Então, eu acho que trazer esse lugar de encantamento e de você conseguir encontrar espaços para você se expressar é muito legal, até porque para mim foi um lugar diferente nessa questão de... Eu nunca fiquei atrás de instrumento enquanto fazendo espetáculo. Sempre estava só cantando, assim, e fazendo cena. Então, eu fazia, tipo, três coisas lá. Eu ia lá, fazia cena, não sei o quê, saía correndo e pegava o instrumento e tocava e tal. Então, eu acho que é isso, é se abrir para várias formas de se expressar. E conseguir se conectar para contar a história de diferentes formas. Eu acho que é um pouco esse lugar que me deixou.
Ele é bem equilibrado, aquela peça, né? Tem um momento que é muito tenso, só o adulto entende. Depois vem um momento que só a criança entende. Depois está a família toda chorando junto. Ele é bem...
É bem reflexiva também, né? Que fez a gente pensar muito.
Cada bloco
muito
que eles fizeram ali tem um porquê de existir.
Sim, foi incrível.
Não sei se eu estou ficando chorando, mas a peça é emocionante.
Você tá ficando chorando?
Eu tô ficando chorando também.
Mas é fofinho. A primeira vez que a gente leu o texto, a gente deu uma chorada, porque era bonito, assim, tipo, a forma... Porque, sei lá, né? A mãe tratava muito a menina, cara, assim, tipo... E, então, assim, era bonito ver como eles não se viam e, no final, eles conseguiam realmente se ver.
Sim.
Se enxergar.
Então... A falta de paciência da mãe, tipo, dá uma agonia pra quem tá assistindo, mas é um negócio que todo mundo passou em algum
momento. Ao mesmo tempo que ela tava lá pra querer dar apoio, ela meio que, tipo, não queria aceitar que a filha dela tinha alguma coisa. Isso é muita coisa que acontece, assim. É. Tipo, não querer aceitar que precisa... Tipo, sua filha precisa de ajuda, ela tá com alguma coisa. E ela ficava naquele impasse de, tipo, é besteira. E tratava mal, né?
Não tinha esse entendimento, né? De tipo... Ah, tem essa dificuldade. Achava que era preguiça, né?
E eu achei muito legal também que vocês trataram um assunto que faz muito parte, assim, do nosso cotidiano e que a gente tem que saber que é da dislexia e a gente pôde conhecer um pouco mais também do que é, de como tratar. Então, acho que um todo, assim, foi uma peça que passou muitas mensagens.
Acho que em algum momento a gente já fez o mesmo papel da mãe. destratou alguém, tipo, que a gente acha que é lerdo, que é devagar, mas que a pessoa tem alguma coisa e a gente não...
É, de não saber lidar com dificuldade,
a peça abriu o olho de muita gente.
Mas foi muito legal. O pessoal da produção, para fazer a peça, eles estiveram junto com a ABD, né? Que é a Associação Brasileira de Dislexia. Então, tipo, muita coisa que a gente fez lá, eles estavam dando suporte para, tipo, esse caminho... E eu sinto que, tipo assim, a peça falava de dislexia, mas eu sinto que ela era muito mais para falar sobre, tipo assim, como lidar com essa situação do que a própria dislexia em si, do tipo, essa dificuldade. Não, é tipo, como que a gente lida com quem vê as coisas de uma outra forma, lida com as coisas de uma outra forma, como que a família lida com isso. Eu acho que ia muito mais para esse lado, assim, às vezes, e aí eu acho que é aí onde a gente se conecta.
É. Eu acho muito legal também, uma das coisas assim, que me cativa na nossa carreira de ator é a preparação de antes, porque igual você acabou de falar, que teve toda uma preparação, vocês estudaram muito, teve pessoas que conhecem do assunto ali do lado, eu acho que isso também é muito importante, toda essa preparação, porque querendo ou não é só a peça que ensina, é tudo por trás, eu acho isso mais incrível. Assim,
e a resposta do público também, né?
Eu acho que a resposta do público, sim, mas não...
É, porque já estava formatado, né?
Não, a gente ouve... Quando tem as críticas, tem que ouvir, né?
Não, depende.
Tipo assim...
Depende, se você que está aí assistindo...
Você dá uma filtrada e tal, mas é bom você ouvir. Mas eu acho que, tipo... Tem esses dois lados. Eu acho que a questão do público... Uma coisa que a gente ficou muito é que, assim... O horário que a gente fazia, às vezes pensavam que era infantil, mas não era uma peça infantil. Mas ela também não é uma peça super adulta, então a gente falava assim, que aonde que ela está inserida.
Uhum.
Então, esse negócio do público, a gente conversou bastante com o pessoal da direção e tal, porque a gente não sabia... É como se fosse um novo segmento. Eles falavam que era tipo de família, alguma coisa do tipo. Então, dependendo do horário, tinha dia que tinha muita criança, tinha dia que não tinha muita criança. E aí as reações eram diferentes. Então, sei lá, acho que cada público é um público, gente. É muito doido.
Acho que esse é também um dos pontos mais desafiadores, assim, de fazer teatro. Porque a gente nunca sabe como que vai ser a resposta do público. Eu, recentemente, fiz uma peça de comédia. E aí, a gente primeiro teve uma estreia VIP com um dos criadores da história. E aí, a resposta dele, tipo, a reação dele, teve coisa que ele riu, mas quando a gente fez pro público, não foi a mesma, como teve coisas que a gente nem imaginou, sabe? Que ia ter graça, ou que ia fazer sentido, que o público recebeu super bem. Então, eu acho isso muito louco.
Mas ali, no seu caso, porque... Fala a peça que você fez, pra poder fazer sentido.
A Família Trapo.
Ela recriou a Família Trapo no teatro. Aí foi o Carlos Alberto de Nóbrega que escreveu o original e foi lá assistir.
Sim, mas tinha mais gente com ele que assistiu, e a resposta foi muito diferente.
Mas só que, tipo, pro público, nunca tinha visto a...
Pro público que nunca tinha visto, pra eles, muita coisa que a gente nem imaginou que ia chegar, chegou. E pra quem tinha assistido, muita coisa que a gente também... É muito louco.
Aí ali pegou a galera que assistiu o original e a galera que foi ver o remake.
Mas mesmo assim, as respostas são muito diferentes. A gente não dá pra saber.
É igual a televisão, né? A gente acha que tá agradando, tipo...
Mas aqui o teatro tem uma questão de, às vezes, você esperar a risada.
Já tem o tempo da...
Aí, se não vem a risada... A gente até falou sobre isso, porque tinha um momento que eu fazia um negócio e no começo o pessoal dava muita risada. E aí, parou de vir a risada. E aí, eu fui mandando os trejeitos e eu falei assim, o que que eu tô fazendo? E aí, tipo, numa das últimas sessões, a minha diretora falou assim, você parou de fazer uma olhadinha que você dava, que era engraçado. Eu falei, obrigada. Eu não sabia o que eu tinha feito de diferente, porque as pessoas pararam de dar risada e eu ficava esperando. E eu, tipo, o que eu tô fazendo? Que não tá mais funcionando.
A gente fica esperando a risada e ao mesmo tempo também... É que a gente fala, né? A risada, do mesmo jeito que pode ser boa, ela também consegue atrapalhar muito. Porque igual, às vezes a gente fica muito preso, tipo... É, realmente, nesse negócio de fora de hora, tipo... A gente fica preso em esperar a risada. Aí, às vezes, a risada tá, tipo assim, no topo. E você tem que esperar ela passar pra você falar que você não, você também perde fala. É muito doido.
No cinema é assim também, sabia? Pelo menos no Brasil. A comédia brasileira, o diretor já deixa o tempo da risada. Quando você vai assistir na televisão, não tem a mesma graça. Porque às vezes você tá assistindo um filme de comédia, tipo, o cara faz a piada, ele fica, tipo, fazendo as caretinhas, você tá? Vai?
Ai, não.
No cinema, como tá todo mundo rindo junto, funciona. Na
eu,
TV, não.
Eu particularmente não gosto de risada do audiovisual, porque tem umas muito fake. Tipo, você tá aqui com a filha do nada, um hahaha.
No nosso caso, que a gente faz o BGM, vem na edição, é mais fácil. É. Mas antes de você chegar, a gente já gravava em outro estúdio, aí tinha um cara que ficava na claque. E ele ficava apertando o botão. Só que ele ria de umas coisas que não tinha nada a ver ele apertar o botão. A gente tá aqui conversando aqui, ele... Tava no estúdio. Aí, tipo, tinha um negócio muito engraçado e não acontecia nada. E eu ficava esperando e não vinha. Aí, beleza. Então, e não sei o quê. Ah, eu...
Um senso de humor peculiar,
né? É. Ele faz o quê? Isso aí não foi uma piada? Eu falei, não.
Putz.
Tipo, atingiu falar. Só aquela pessoa.
Aí agora eu coloco na edição, porque se for pra colocar, eu faço depois, mas...
Ai, gente, eu falo, risada do mesmo jeito que a bola consegue atrapalhar também.
Mas aí a gente sempre falava assim, a gente não pode ficar esperando a risada. É. Segue, segue. Se tiver risada, vai ser bacana. Se não, tá tudo bem.
Não fica dependente disso, né? Porque senão... E às vezes tem coisa que a gente nem espera que o pessoal ri. Então, também, né? Ai, é muito louco.
Mas é muito doido, porque tinha dias que a gente falava assim, meu, o público não tá chegando. Tipo assim, a gente não tá indo. Aí, quando a gente saía, o pessoal falava, gente, eu me emocionei muito. A gente falava assim, nossa, eles eram silenciosos, né? Eles não tinham muita reação. Tipo, às vezes eles não...
Tá puxando.
O público não tem muita reação, você não consegue ver, mas, tipo, eles estão super na peça. Então, é isso. Você tem que estar flexível pra conseguir entender as diversas respostas que tem.
Você esperava o sucesso da Fadinha? Fez não, muito gente, sucesso.
Gente, quando eu recebi o e-mail, eu fiz assim. Falei, eu? Eu falei, nossa, do elenco? Eu falei... Aí eu até conversei com a minha, eu falei assim, nossa, mãe, me chamaram pra fazer um podcast. Aí ela, sério? Eu falei, sério? Aí ela... Caramba, que legal. Falei, pois é, tipo, eu nem sabia, tipo, falei, ah, legal, bacana, bora lá, vamos lá. Eu não sabia, tipo, eu não sabia, assim, mas eu tava me divertindo fazer, então acho que...
Mas eu ouvi muita gente no dia da... Foi. Da pré, o pessoal tava falando da Fadinha.
Você jura? Muita gente, não tava sabendo. O que falaram aquelas?
É, o pessoal adorou, tipo, nossa, a ideia de ter a Fadinha, não sei o quê, ela toca instrumento, eu falei, nossa, é pior que foi mesmo. A gente saiu pensando nisso e ela...
Na tá VIP também tinha algumas crianças. E aí sempre adoravam, que aparecia as fadinhas, elas já ficavam tipo assim,
né? Elas ficavam procurando quando ela saía, né?
É que também uniram duas coisas incríveis, né? A música e fada. É. Todo mundo tem tipo, ai, fada, todo mundo ama.
Coisa que a Disney deveria ter feito já, colocar a Tinkerbell tocando violão.
Mas eu brincava que a gente fazia meio que as divertidamente da personagem, assim.
Sim!
Porque isso era uma brisa meio dela, assim, né? Quando
era uma coisa muito, tipo, dela. E eu achava legal, porque tinha uma que apoiava, dava suporte, outra que, tipo, dava um... Não, mas e se acontecer isso?
É. Não, era pra fazer os contrapontos.
É, uma agitada e outra, tipo, não, não vai não.
Não vai não.
É tipo o anjinho e o demônio de todo mundo. Era, só que não chega nesse extremo, né?
Era um pouquinho. A outra era mais, um pouco mais rígida, tipo assim... Fazer ela lembrar de uns traumas em alguns momentos. Tipo assim, vai lá na frente de todo mundo. Lê na frente de todo mundo. Vai.
Eu acho isso muito louco, porque trata uma coisa que muita gente passa, né? A gente passa por isso.
A gente passa por isso todo dia.
Insegurança. Ninguém... Tipo, tem uma vozinha na cabeça que fala vai ao mesmo tempo. Na toa que eu brinco que eu tenho 5 segundos de coragem. Quando começa esses contrapontos na minha cabeça, eu falo, preciso de 5 segundos de coragem. Que se eu tivesse 5 segundos, eu vou. Se não...
Você, quando tá nervosa, você tem uns 5 segundos que... Ela vira a chavinha muito rápido. Às vezes ela tá nervosa, ela tá no extremo, assim, não sei o quê. Ah, porque não sei o quê, com raiva, xinga a pessoa do nada. Ela, vamos fazer a boa vizinhança? Do nada, em 5 segundos. Eu falo, Carol, eu acabei de comprar a briga por sua causa. E ela, não, já passou. Nós temos que perdoar as pessoas.
Mas eu acho que todo mundo tem esses picos, assim, de surto. É que eu tenho muito. Tô um pouco fora do normal.
Ela é bonzinho divertidamente lá, naquela hora lá. Raiva, aí ele vai lá e puxa a alavanca, assim.
É que eu sou... Eu
brigando pelo controle, né?
Eu sou meio 880, então se eu tô, tipo, na alegria, eu tô muito alegria. Se eu tô tristeza, eu tô muito tristeza. E se eu tô raiva, eu tô muito raiva.
Passa lá com raiva. Mas dura 10 segundos sua raiva.
É. Eu estouro, aí eu...
Aí depois ela tá dançando. Eu falo, que raiva foi essa?
Ah. A gente, é porque eu falo, a vida é muito curta pra gente ficar guardando rancor, ficar com essas coisas,
sabe? Você sabe que eu penso sobre isso, né,
Carol? E problemas sempre vão acontecer. Então, tipo, aconteceu, legal, vamos fazer do limão uma limonada.
Você sabe que eu penso diferente, né?
Nossa, o dia guarda rancor. Você é rancorosa, você é muito de boa, assim?
Não, eu acho que eu rumino um pouco as situações, assim. É que eu era mais estourada antes, tipo... Eu dava umas tretadas, assim, aí depois eu ficava mal que eu tinha brigado, que não era pra eu brigar, na verdade eu só queria falar meu ponto, mas eu não conseguia falar. Aí a gente faz o quê? Terapia. E aí eu fui aprendendo a lidar um pouquinho melhor com as minhas emoções, assim, tô aprendendo ainda. Eu converso muito, escrevo, né, quando eu tô...
Eu sou muito de escrever, eu amo.
Aí ajuda, assim, tipo, a
conseguir depende, lidar. Depende de onde você vai escrever. Porque eu tenho mania de
quando
eu
tô com raiva
no Twitter.
Ah, no Twitter, às vezes, eu também. Mas é que eu uso o Twitter do jeito que as pessoas usavam, tipo, quando o Twitter foi lançado em 2009, gente.
Só mensagem.
Que eu era adolescente ainda lá.
Eu tinha 3 anos.
Bacana.
Às vezes eu não vou
nem falar a idade que eu tenho.
Eu estouro.
Você tem cara de ter 19, 20, vai.
Obrigada, gente. Cuts tá em dia.
Ah, nem Fernando tem mais que isso.
Tenho.
22.
Gente, não, hoje eu vou sair feliz daqui hoje.
20, não, se você fala que tem, tipo, 27, eu...
Eu tenho 30 anos.
Nem...
Você mais velha que eu?
Nem
fiz. Não, não mesmo.
Eu fiz agora há pouco.
Mentira.
Fiz umas semanas atrás.
Mentira.
Então. Mas eu falo que os últimos 3 anos eu não conto por causa da pandemia, então eu não vivi algumas coisas.
Ah, eu tô me sentindo humilhado. Assim, eu tava assim, tipo, no máximo 22. No máximo. 22?
Cara, eu tô me sentindo humilhado.
Ah, mas é
eu sou mais novo, eu tô todo acabado.
Ah, mas é que
olha
você...
ali, ó.
Olha o cabelinho branco.
O cabelo branco.
Gente, o G tá meio ferrado, sabe?
Meio ferrado, cara.
Totalmente.
Mas é que eu sou meio louca, assim, do skincare. Tipo, eu gosto de fazer
eu
skincare.
Eu amo. Nossa.
Cabelo.
Não, tipo, no meu caso, nem o...
Máscara
o
facial, sabe? Creme. Eu tava viajando, meu, eu fiz a festa do skincare. Que eu não gastei em brinquedo igual eu gastava quando eu era pequena. Eu gastei em skincare. Sabe, aqueles cremes, spray... Pepinos. Se você começar a fazer skincare, você...
Carol, se eu for fazer colocar pepino na cara, eu tenho que acabar com a feira, porque hoje tá o...
Não, mas você tá assim, você põe uma máscara, aí você espalha, depois você tira, aí você passa o creme, coloca...
Não funciona mais, Carol.
Passa o gel de olho.
Funciona, funciona.
Tem coisa...
É só começar.
Eu vou fazer a harmonização facial, não vou focalizando, mas tem pessoa... Ficar igual o Estênio Garcia. Fazer o...
Você vai ser cancelado.
Não, o dele ficou legal, pô. Aí, agora você vai ser cancelada, tá vendo?
É que pra mim, harmonização facial é uma coisa... Né? Tem que saber.
Eu acho que você tem que... É que eu sinto que as pessoas, às vezes, se caracterizam, né? Você pode pegar uns pontos seus e dar uma organizada... Oh, desculpa. Dar uma organizada
melhor.
O
pessoal tá sendo 880, tá fazendo 100%.
É, mas se a pessoa tá feliz, eu acho que é isso que importa, né? Tipo...
Eu acho que melhora muito a autoestima da pessoa, porque... Você vê que as pessoas, às vezes, ela, tipo...
Ah, se eu tivesse a conta bancária da VTube, meu filho já estaria toda plastificada.
Mas ela não faz harmonização.
Ela não, mas a conta bancária dela banca.
O que tem a ver? A conta bancária tem a ver?
Não, mentira. Mas é que eu falo, esses negócios de estética, tipo... Cada um faz o que quiser. Todo mundo tem que se amar.
Hoje em dia, eu deixo a carcaça velha, tipo, fala, beleza, eu tô envelhecendo. Mas há uns 5 anos atrás, quando eu comecei a envelhecer, eu não tava aceitando, não. Eu fiquei mal.
Eu tô tendo crise existencial com a minha idade, vou fazer 17 anos, já quase chorei.
Quando apareceu o primeiro fio de cabelo, eu falei, não, não é possível. O primeiro fio apareceu com 15 anos. Eu falei, gente, qual que é o sentido com 15 anos eu estar com cabelo branco?
Ah, meu irmão tá quase calvo por completo e ele tem...
Eu não tava aceitando, depois a gente vai envelhecendo, vai.
Você sabe, durante a pandemia, eu sou ruiva desde os 14 anos. Uhum. Mas durante a pandemia a gente deu uma surtadinha, né? E aí eu deixei meu cabelo natural crescer e pintei ele de... Meu cabelo é castanho claro. Castanho. E ele tem umas mechas meio loiro escuro. Uhum. E aí, tipo, eu fui deixando ele crescer e tal. Só que aí rolou uma crise de identidade, porque eu não me via muito com aquele cabelo. E, tipo, quem sou eu? Essa é a minha persona sem ser a atriz. Porque Sophie é meu nome artístico, não é meu nome no RG. Uhum. E aí eu
Como assim? Que é isso? Agora pode expor? Como assim? Eu tô chocada, minha vida foi uma mentira, que...
Acabou sua infância, Carol.
Explica.
Não, é porque... Eu não sei, eu tinha uma brisa, assim, de que eu não sentia... Eu não tinha uma falta de aceitação de quem eu era. Eu sinto um pouco isso hoje em dia, quando eu vou olhar na minha terapia, assim, tipo... Do porquê que eu fiz isso.
Tipo, vem terapia, putz, eu sou problemática.
Você olha uns pontos assim que você faz. Mas eu lembro que, tipo, eu queria... Eu sentia que o jeito que eu lidava com as coisas não era muito legal. E eu queria um outro encaixe em mim. E aí eu descobri que existia um negócio que chamava anagrama. Vocês sabem o que é anagrama?
Não.
Vocês assistiram Harry Potter?
Sim.
Sabe o que eles fazem assim? Tomar Marvolo Riddle e aí você mistura, vira Lord Voldemort.
Uhum.
E aí eu fiz isso com o meu nome e com o meu sobrenome. E aí eu puxei lá, eu vi que dava pra fazer Sophie com as letras e o resto eu inventei Delamanco. Delamanco é invenção da minha cabeça.
Oh, achei que era o sobrenome.
Não, é meu sobrenome, é meu sobrenome, a gente tem várias coisas que tá escrito Delamanco, que eu já fiz.
Eu treinei pra falar.
O nome
eu tava nervosa pra aceitar. Aí que ela, qual que é o seu sobrenome? Ela vai lá e fala Silva, eu, pô!
Podia ter falado isso
não
mesmo.
É Silva, mas são nomes um pouco mais comuns, mas eu queria achar esse encaixe, assim, de tipo, ah, eu preciso, eu vou... Aonde eu posso me expressar? Porque eu sentia que eu não conseguia me expressar muito quando eu era mais nova. Uhum. Eu acho que foi pra esse lugar. Aí, por causa do cabelo escuro, eu fiquei assim, e agora? Eu mudo meu nome artístico? Eu vou voltar com o meu nome normal? Eu fiz, não, pera. Aí, depois também eu voltei com o meu cabelo. Tá um pouco mais escuro do que era antes. Mas aí eu voltei com o ruivo e aí eu fiz, tipo, ah, tá. Minha expressão tá um pouco nesse lugar ali também.
Eu fiquei assim. Caramba. Na pandemia também. Eu já não tava me reconhecendo mais. Porque meu cabelo...
Mas acho que todo mundo ficou biruto na
pandemia. Não, o meu cabelo eu deixei ele crescer, mas crescer muito. Porque eu tava na rádio e aí a rádio parou meu programa e falou assim, beleza, fica em casa e eu não sabia quando voltava. E eu não sei se eu fiquei depressivo ou alguma coisa, eu deixei o cabelo crescer.
Falei, eu fiquei bem depressivo.
Eu fiquei muito estranho. Acho que todo mundo ficou um pouco... Eu comecei a deixar a barba crescer, parecia Jesus. Aí um dia, a TV me liga e fala, vamos gravar.
Perdi várias roupas.
Não, eu perdi roupa. Eu emagreci muito.
Eu engordei Depois na pandemia.
Aí agora meu corpo fica sanfona. Eu emagreci.
E eu não voltei ainda, tipo, tudo. Eu perdi metade do que eu tinha engordado, mais ou menos. Mas eu não voltei porque eu...
O que me ferrou na pandemia foi porque eu tava na transição de, tipo, criança pra
adolescente,
então foi quando eu virei mocinha. E aí, querendo ou não, acabei ganhando corpo. E aí, obviamente, acabei todo mundo ficando em casa. Todo mundo pedia iFood, obviamente, engordei. Aí, meu corpo mudando. E aí, naquela, tipo, não sou mais criança, mas eu também sou adulta. Aí, eu tive esses picos, assim.
Gente, de... e é o quê? Eu pensava assim, minha carreira não existe mais. Porque eu trabalhava com teatro, tipo... Eu faço muito evento de Natal, tipo, coisas cantando. Você tá ao vivo com a pessoa ali, né? Eu não podia fazer o que eu fazia. Eu falei, bom, tudo que eu estudei, tudo que eu fiz, não vale.
Eu tava numa turnê de circo, bem na época que fechou... Eu chorava, tipo, do nada. Eu tava em casa, tava assistindo Sessão na Tarde, tava passando filme de comédia. Eu, assim, acabou minha vida, cara. E agora o que eu vou fazer?
A pandemia, eu acho que, assim, por um lado, tipo, que ela foi péssima, ela também teve alguns pontos bons. Porque a gente também, acho que foi um tempo que todo mundo se autoconheceu mais, descobriu novas coisas, repensou novas coisas.
Eu vou falar um negócio agora, quem quiser me cancelar, me cancela. Não cancela ela, tá? Fala de novo, você falou da pandemia.
Por um lado ela foi bom, por um lado ela foi
bom. Foi bom mesmo que o que tava lá, o governo que tava lá, falou um monte de besteira e saiu. Ajudou ele a...
Vamos tá saindo aqui, gente. Tchau. Deus, tem que se controlar, cara. Dá uma limpa um veneninho.
Uma das partes de eu ter surtado na pandemia é o que tinha acontecido.
Ah, eu também tava surtada.
Tinha um pronunciamento do nada, assim, sabe? Do nada, no meio da... Batia panela.
Eu tava preocupada em assistir Disney Bia. Inclusive, a maior frustração da minha pandemia foi... Eles iam fazer uma turnê, aí cancelou. Aí, assim, foi uma luta pra eu convencer minha mãe pra me levar. Convenci minha mãe. Mãe, vamos entrar no site pra comprar o ingresso cancelado por conta da pandemia. Foi a maior decepção de uma
criança. Acho que o dia que eu mais surtei na pandemia foi quando morreu o Paulo Gustavo.
Nossa,
tudo. Porque foi revolta. Não foi questão só de tristeza. Foi tipo, eu tava triste e tava revoltado. Tava muito revoltado. E aí eu comecei a colocar na minha cabeça que eu podia ser o próximo. Que ele morreu novo.
Ah, isso aí de achar que ia morrer, com certeza.
Todo mundo achou que ia morrer.
Eu só fui voltar a sair, tipo assim, com lugares mais cheias, eu acho que esse ano, porque, tipo, comecei a dar uns...
Eu comecei a ter pânico, acho que foi aí que eu comecei a ter crise.
Eu morava, na época, no mesmo prédio que os meus avós, e meu avô, ele tá tratando de um câncer, e minha avó também já é de idade. E eu sou asmática, e meu irmão tinha pneumonia, bronquite. Então, assim...
Era o grupo de
risco, gente não saía pra nada. O dia que a gente saiu, se não me engano, foi que a gente foi no Poupa Tempo, resolver alguma coisa de visto, foi o dia mais feliz da minha vida. Que eu fiquei... Tô saindo, tô livre. A minha mãe, livre entre aspas, né, minha filha? Que você tá com máscara, com gel quase enfiado no... E é isso. Porque, gente...
O que eu fazia era passear com a minha cachorra. Ah. Eu ia pra praça, só que eu ia de máscara. Nossa. E aí era meio ruim, porque às vezes eu queria sentir o cheiro da árvore, sei lá. Alguma coisa de diferente que seja não seja
quando
minha casa.
Quando eu voltei a trabalhar, bem, foi em 2021. Aí eu acho que eu desenvolvi pânico. Ninguém me falou que eu tenho pânico. Eu já percebi que eu comecei a criar pânico. Porque eu ia no trem, às vezes a pessoa espirrava lá no outro vagão. Eu descia do trem... Eu ficava na estação, esperava vir outro e... Coisa que eu não fazia. Eu com máscara, com um monte de coisa.
Vamos combinar. Todo mundo ficou ferradinho da cabeça da pandemia.
Acabou com o meu psicólogo.
Tá melhorando, tá melhorando. A gente, né?
A gente vai trabalhando.
Vai. Tô melhor.
Eu fiquei igual pro Capão Biruta lá.
Mas eu acho que depois da pandemia também aconteceu muita coisa boa. Assim,
foi.
Pra todo mundo.
É que a gente voltou com uma vontade de...
De viver.
De viver, é. Sabe, agora vai dar certo, agora vai.
Ou não também.
Eu acho que eu tive um processo um pouco mais lento, assim. Porque eu realmente fiquei depresinha na pandemia. Então, eu tive um processo, tipo assim... Que a depressão é um bagulho muito esquisito. Que você tem que se forçar, às vezes.
E é silencioso, né? Coisas. A gente não percebe que tá...
Então, acho que é, tipo... Ele vai engrenando de novo, assim. Se você não se mexe, você vai ficando parado mesmo, né? E aí, a pandemia trouxe isso. Mas, tipo, não pode sair, não pode ver as pessoas, não sei o quê. Mas eu acho que... Trabalhar, fazer o que a gente gosta e isso dá um gás, assim, da gente ir voltando, né? Ficar sem trabalhar pra mim foi, assim, muito doido.
E tudo me irritava, tipo, pra terminar tinha esse negócio que eu falei dos pronunciamentos que ele fazia lá. E eu percebia que eu tava me estressando por uma coisa, sabe? Tipo, mas se estressar muito, de passar mal, de ficar com dor de cabeça. Eu tava assistindo o Jornal Nacional, interrompemos pra fazer o pronunciamento. Eu, não, mano, não, não, não.
Mas
não.
Acho que todo mundo ficou tão preso em casa que a gente se estressava até com a gente mesmo, dentro de casa, com as pessoas.
Mas era raiva, porque era uma doença que dava pra ter evitado muita coisa ali. Isso, você não poder fazer nada, dá uma raiva, dá um negócio. Por isso que eu falei do Paulo Gustavo que dá uma bagunçada.
Mas também ativava o nosso lugar de impotência, né?
É.
E aí dá nervoso isso, né? Eu fiz reformas no quarto. Tipo assim, de pintar. Eu mudei minha cama,
nossa,
porque a gente não tinha espaço.
Muito isso.
E aí a gente pegou uma cama que... Sabe aquelas camas americanas que você sobe? E aí meu pai achou na internet, tipo assim, tem essa cama e tal. E aí eu falei, legal, vamos comprar? Vamos. Aí a gente comprou. E aí eu subi a minha cama pra eu poder fazer, sei lá.
Eu fiquei viciado em programa de reforma.
Em casa. Programa de reforma.
O Irmãos à Obra, o...
Nossa.
Ame ou Deixa, sei lá.
Eu ficava vendo aqueles... DIY, sabe? De customizar coisa. Então, tipo assim, eu fazia coisa pra customizar meu quarto. Eu sentava no meu quarto, tinha 300 posters de artistas. Pedia pro meu avô, porque eu morava no 12º, meu avô morava no 8º. Aí eu pedia pra ele imprimir, ele colocava no elevador, eu pegava do elevador.
Nossa.
Da pastinha, passava álcool em gel e grudava na minha parede. Era isso. Fora que também tinha as aulas online, né? Mas isso aí... Não, mentira. Falar um
pronunciamento.
Gente, eu juro que eu tenho dicção, não sei o que tá acontecendo. Pronunciamento de estudante. Foi horrível aula online? Foi horrível aula online. Mas pelo menos foi os únicos 3 anos que eu não peguei recuperação em nada.
E você acha isso bonito, Carol? Você fala rindo. Ela acha legal uma coisa.
Eu saí do colégio, então eu posso falar. Rosana, love you, desculpa por ter te decepcionado, mas era tudo na base do chat GBT e Discord. É isso, tamo junto. Falou.
Você acha graça, Carol, o exemplo que você tá dando pras crianças?
Não, mas eu sou muito estudiosa. Não, agora sim, depois da pandemia eu voltei muito estudiosa.
Carol.
Eu sou muito estudiosa. Minha mãe
Carol.
Fala, eu odeio estudar, mas
Carol,
quando eu sei,
tá
eu estudo.
Carol, você tá em recuperação, Carol.
Porque eu fiquei doente. Não, eu vou contar, dela. Eu vou me defender, porque eu já contei essa história. Eu estava em um colégio que eu ficava até... Eu tô no ensino médio, que já é puxado. E eu ficava em um colégio que eu tinha que ficar até quinta-feira, 5 da tarde. Só que eu saía, tipo assim, 5 da tarde do colégio, jantava no carro, ia pro teatro, chegava quase meia-noite em casa pra acordar no outro dia, 6 da manhã, e começou essa loucura e eu não parava em casa. Então, obviamente, minha saúde começou a afetar e eu comecei a ficar muito tempo internada. E aí, como eu tinha que ficar indo pro hospital, eu faltava. E aí, obviamente, meu rendimento escolar caiu. Aí eu peguei recuperação por motivos de fiquei doente. E aí minha mãe falou, quer saber? Chega, vou tirar daqui. Aí eu saí dessa escola, fui pra um colégio que é incrível, inclusive Love You, Fabiana, minha diretora, é maravilhosa.
Você quase saiu dos programas que você fazia, sabia?
É, eu sei, porque eu comecei a ter muito problema de saúde.
Ela começou a ter muito problema de saúde, eu que dirijo os programas que ela faz. E aí eu falei assim, eu preciso tirar ela da TV, senão ela vai morrer.
Meu Deus.
E aí eu fiquei muito preocupada. Ela ficava internada quase toda semana.
Eu ficava internada, tipo assim, por exemplo, a gente tava em fevereiro. Aí, em março, eu internei, tipo, por um dia que eu tava doente, que eu começava a vomitar, tinha que tomar soro. Aí, em abril, eu já tava internada de novo. Só que, tipo, eram umas coisas assim, dava 3 semanas no máximo, eu já tava no hospital de novo. Porque tá uma rotina que não
muito
aguenta.
Estressa, né?
E aí, eu mudei de escola. Aí, depois que eu mudei de escola, eu voltei pro eixo. É. Porque, né, aí a gente tem tempo, aí a gente começou a organizar tudo.
Eu me sentia culpado, que na minha cabeça era por minha culpa que ela tava doente. Porque a rotina de gravação é muito, muito puxada.
Mas não era só por isso. E aí,
mas você não ter tempo pra descansar é muito ruim.
É
que, tipo, sabe o que era? Assim, igual, de segunda... É que a minha... Principalmente segunda-feira, que é o início da semana, era muito puxado. Porque, tipo, eu acordava 6 da manhã... Pra ir pra escola, tá na escola às 7, pra sair às 5, pra ficar das 6 às 11 no teatro, voltar pra casa quase meia-noite, tomar banho, fazer lição de casa e dormir pra 6 da manhã, no outro dia já tá acordada. Uhum. Tipo, jantar no carro, sabe? Gente,
não sei. Eu tive umas
fase,
umas
né?
rotinas malucas.
Já
assim.
Dominei o treino.
Na época do ensino médio, eu fazia o técnico, eu fazia o ensino médio
isso.
Na Moca. E eu ia para Santana, Carandiru, para fazer o técnico. E aí, tipo assim, o mestre da Vila Prudente, ele ficou pronto no final do meu ensino médio. Até então, eu tinha que pegar ônibus e depois pegar o metrô. E aí, eu demorava horrores para chegar em casa. Pegava a Sé, gente, às 6 horas da tarde.
Eita!
E era bem estressante, assim.
A Carol nem sabe o que é a Sé, 6 horas.
Não. Ah, você vai, né?
Você não, você não vai. Vamos com você.
Não, te levam, assim. É uma onda que vem e você entra, né? E aí, você fica.
Lembra que tinha no Zona Total aquele cara que tentava descer no metrô?
Aham. Uh-huh.
É, era isso.
Caramba.
Era, inclusive, esse quadro era inspirado na Sé. Os diretores lá falavam que era.
Tipo, ainda é cheio, mas eu sinto que nessa época era um pouco pior.
É que agora tem a baldeação mais fácil, né? Você consegue ir pra outras linhas.
Eu me molhei aqui, gente. Eu não babei, eu juro. Até porque isso aqui tem um buraco. E aí, quando eu fui virar, não vi.
Lógico, pra onde vai sair água.
Não, mas o buraco pra beber água é aqui. Não tinha que ter um buraco aqui, ó.
Pronto, vai brigar com os fabricantes agora, ó.
Vou.
Mas essa época aí também eu descobri a habilidade de conseguir dormir em qualquer lugar. Porque eu tava tão cansada que, tipo assim, aonde eu encostava, às vezes eu tava na aula, assim, escrevendo.
Então!
E aí, tipo, o professor tava falando e tal, e aí eu dormia, e a caneta fazia assim, e aí tinham várias riscadas no meu caderno de eu ter dormido.
Eu dormia na aula, e aí a diretora veio reclamar que eu tava sem energia. Claro que eu tava sem energia, meu filho, eu não dormia. Aí, tipo, aula de física, eu sou péssima em exatas. Eu gosto muito de humanas. E aí, ela, tipo, começava a aula de física, e era duas aulas de física seguidas. Ninguém merece. O professor começava a falar, eu era da... Como eu sou alta, eu ficava na parede. Eu apoiava assim na parede e começava a falar. Eu fazia assim. Quando via, já tava toda babá, já tava capotada.
Até você dorme em qualquer lugar.
Durmo, mas não na escola.
Eu durmo, mas eu acho que nada compara o meu pai, gente. O meu pai, na primeira vez que o RBD veio fazer show no estádio, meu pai levou eu e minha irmã.
Eu amo RBD.
E aí, a gente foi muito cedo pra lá, né? E daí, tipo assim, a gente foi na arquibancada. Foi uma festa, assim, né? Nessa época. E aí, eu lembro, assim, da gente ter ficado o dia inteiro, coitado. Ele ficou com a gente lá. E a gente, animadíssima, fazer o meu show. E aí, a gente tava no meio do show. Eu lembro de eu estar pulando, gente, arquibancada. Tipo, ela é isso aqui, né? Pra você sentar. Tipo, você não tem encosto. Você encaixa a bunda ali, né? E daí, eu tava pulando e tal. Daí, eu encostei, assim, pro lado. Eu olhei pro lado, meu pai tava assim.
Nossa, no show da RBD, mano.
No estádio, gritando. E eu falei... Eu olhei, eu não acredito.
Gente,
ele tá dormindo.
Você vai no show aqui de São Paulo?
Eu vou.
Sério?
Eu fiquei frustrada até agora que eu...
Até agora, porque ingresso? Nós ainda não desistimos.
É. Cara, não, foi uma saga.
Foi
uma humilhação.
Eu
tive que conhecer, tipo assim, eu não consegui comprar nos primeiros dias, antes deles colocarem mais datas, né? Aí eu lembro que eu fiquei muito brava, assim. E aí uma amiga de uma amiga, conhecia não sei quem, que trabalhava no Eventim. E aí consegui um ingresso, eu tive que pagar inteira. E aí eu paguei inteira no negócio e tal. Tipo, eu consegui ingresso, eu vou sozinha em um dos dias.
Caramba.
Mas eu cometi uma loucura, que na verdade foi burrice. Porque eu não queria falar pra ela que eu fui atrás dos ingressos pra gente ver o show, que ela gosta muito. Só que eu fui na bilheteria física.
Não.
Só que nesse meio tempo que eu fui na bilheteria física, já acabou no site. Aí, tipo, eles fecharam a bilheteria, eles nem chegaram a abrir. Aí teve um quebra-pau lá no Pacaembu, derrubaram o grade. E com razão. Porque eles falaram, vai no Pacaembu que vai abrir.
Vocês viram que abriram depois, né? Pra vender. É. Porque tinha cambistas, que ódio. Tinha um pego engraçado.
Aí depois ela fala que ele tem um rancor. Cambista tem que se ferrar muito na vida.
Não, mas é porque esses dias eu passei muito estresse. Porque eu queria muito comprar o ingresso. E aí eu fiquei, tipo, muito... Eu entrei antes pra ficar na fila. E meu boneco não andava, sabe? E aí, foi uma frustração.
Aí, tipo assim, eu frustrei, né? Não consegui RBD, não vou ver. Ok. Aí a Taylor anunciou o show no Brasil. Eu falei, tá, não foi RBD, a Taylor eu consigo. Não consegui.
Puta merda. Ai, desculpa.
Não, pode falar. Juro, eu tô frustrada duas vezes, mas é isso. Acontece, eu aceito.
E eu tô com a Comic Con, que eu não vou na CCXP.
Ah, mas o que é CCXP perto de RBD?
Tá, mas eu...
que é CCXP perto de Dulce Maria, Anaí, Maitê? O que é? Não é nada.
Eu tentei no show da RBD, eu não consegui. Eu tentei no show da Taylor, eu não consegui. Tentei a Comic Con, eu não consegui. Eu fracassei pra caramba esse ano.
Ai, ó, eu tenho... Mas depois eu tive uma vingança, porque vai ter um festival de música emo. Sim, gente, eu já fui. Emo.
Ah, eu vi esse festival.
Que chama Una Vitor. Então, e aí eu entrei na também em Eventim. E aí eu entrei faltando um minuto, assim. Eu tava com uma outra amiga, tipo, vamos tentar comprar, né? Daí eu entrei, só vi meu boneco fazer assim, ó. Blum. Aí eu entrei, tinha todos os ingressos. Tinha meia e etc e tal. E eu, tipo, liguei pra minha amiga e falei assim, amiga, eu entrei.
Ainda tem, né?
Eu entrei! Tipo assim, eu não acredito.
Ai, então.
Não sei se... Não, acabou. Não, acabou? Acabou porque teve umas amigas minhas que não conseguiram no lugar onde elas queriam, porque já tinha acabado.
Eu tava esperando que ela ia meu pagamento.
Não vou também. Eu acho que acabou. Não sei se abriram depois, que nem fizeram com o RBD, que é, tipo...
Provavelmente eles vão...
Até no Rio de Janeiro abriram um prêmio. Acho que ontem à noite, antes de ontem, eles abriram, tipo, prêmio aleatoriamente pras pessoas comprarem.
É que não tem como o RBD vir fazer um show só.
O do RBD, eu já tava até com o look programado, entendeu? Eu ia com essa sainha, com minha blusa branquinha, gravatinha, estrela grudada aqui na testa. Já tava programada. Eu falei assim, mãe, só tenho que ver o chapéu, que eu quero meu chapéu rosa e golden.
Gente, eu tenho a gravata da época.
Sério?
Se a gente conseguir...
Eu nasci quando a banda lançou. Só que era em 2006, que foi quando a banda mesmo, porque a gente
assistiu. Um pouco velho,
mano. Mas mesmo assim, tipo, aí eu fui crescendo tudo, mas sempre foi um fenômeno. Então depois, quando eu já tinha, tipo, lá pros meus 4, 5 anos, eu já assistia, porque eu sempre gostei de novela mexicana e essas coisas. Então eu já assisti, eu já conheci. Então,
eu era um fã diferente do Rebelde. Eu odiava a novela, mas eu adorava todas. Eu tinha todos os álbuns.
Eu amava a novela, eu amo as músicas.
Ah, eu gostava de tudo. E tinha uma rixa entre fã de RBD e High School Musical.
Verdade.
Na época.
Depois Floribela.
Eu gostava. Minha irmã gostava de Floribela. Eu assistia assim meio de rabo de olho, porque ela botava pra assistir e eu acabava assistindo. Uhum. Então, mas eu não era fanzoca, que nem eu era.
Tinha uma treta na escola, tipo, eu quero ser a Floribela, eu quero ser a Mia. Quem assiste Floribela?
Tipo, era uma treta. Eu brigava com as minhas amigas quando a gente ia brincar de RBD. Tipo, eu vou ser a Mia, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E como
você era Roberto? Certeza.
Não. Sempre falava que eu ia ser a minha.
Você nunca foi minha.
Eu gostava da Anaí também. Mas foi engraçado. Eu consigo imitar vozes, assim, né? E no RBD foi um dos primeiros lugares que eu aprendi, tipo assim, a imitar. Porque elas trocam muito, né? A voz. Aí eu sabia imitar elas, assim, era legal, era divertido.
Eu via a Dulce Maria de perto, assim, tipo, bem do lado, no Domingo Legal.
Nossa, eu tenho uma história muito louca da Dulce Maria, que a gente... Vocês lembram aquele show que eles vieram a primeira vez, que deu um meio ruim no Extra?
Sim.
Uhum. E aí a gente tava na... Eu tava com uma amiga que era muito fã na época. E ela foi no hotel, a gente tentou ir no hotel e tal. E assim, eu gostava na época, mas não era tipo ainda tão fã. Mas eu gostava. A gente não conseguiu nada. Aí eles foram nesse show do Extra. E aí eu morava num prédio que tinha uma galera. E meu pai, caravana, fizemos ele levar a gente lá. Foi ele, meu tio, enfiamos uma galera dentro do carro e fomos. Aí quando a gente chegou lá, meu pai olhou e falou assim, gente, tá muito cheio isso aqui, tipo, gente, era literalmente um estacionamento com um palquinho pequeno, assim. Aí ele comprou uma cadeira até pra gente se revezar, pra conseguir dar uma pulada, pra ver se a gente conseguia ver alguma coisa. Eles tocaram uma música e meia, eu acho, e aí saíram.
É.
Aí meu pai falou assim, tem algo esquisito aqui, vamos embora. Aí a gente saiu meio triste, né, que a gente não conseguiu ver o show. E aí meu pai falou que a intenção dele era passar num McDonald's pra gente comer alguma coisa. Só que a gente fez um caminho que ele passou perto do hotel onde eles estavam. E aí a gente tava no carro e tal. Aí meu pai olhou e fez assim... Aquela menina ruiva ali não tava no show que a gente tava agora? Eu achei muito que ele tava zoando. Aí fez... Aham, tá bom. Daí vai pro lado.
É a Dulce Maria.
A Dulce Maria tava andando na Avenida Morumbi. Acho que era perto do shopping Morumbi ali. Com um monte de segurança, assim, em volta, andando tranquila. Aí a gente... Meu Deus! Aqui! Aí a minha irmã abriu a porta, assim, tipo, no meio da avenida. Minha mãe, fecha isso! Tipo, tá doida? Não vamos parar aqui. Ó, tem dois shoppings aqui, que era o Marketplace e o Morumbi. A gente estaciona e procura ela no shopping e tal. E aí, ele fez isso. Aí a gente achou a Dulce Maria dentro do shopping. Só que, gente, é tão antigo isso. 2006, eu acho. Que a gente não tinha, tipo, celular muito com câmera e tal. Então, eu não tenho foto com ela. Eu tenho autógrafo da Dulce Maria.
É até melhor.
Eu tenho autógrafo dela.
Eu vi ela, mas não porque eu queria ver ela. Eu ia no Domingo Legal.
Eu
só que
sou logo
pra ver. Não, você tinha que agendar o Domingo Legal pra você ir na plateia assistir. Eu era muito fã do Domingo Legal, ainda sou. Aí ia a Chiquinha no dia. Eu vi a Dulce Maria e a Chiquinha tava no Brasil na mesma época.
Caramba.
Eu queria ver a Chiquinha. Eu falei, nossa, adoro Chaves, vou lá ver. Aí eu agendei e tal, e deu uma cagada lá nas datas lá, eles trocaram. Eu já tava no SBT, aí os caras falaram assim: a Chiquinha não vem hoje, mas vem a Dulce. Aí eu, não vou ficar também, eu não quero ver a Dulce. Eu tava lá no estacionamento, a Dulce chegando. Aí eu, vou ficar, ela é muito linda, cara. Tipo, ela de perto, ela é muito bonita. Falei, nossa.
Ai, todo mundo tem história. A minha história com, tipo, ídolo, assim, de fazer loucura foi no passado. Inclusive, eu perdi até prova nisso. Que uma atriz que eu gosto, que fez uma série da Disney, a Carol Sevilla, ela fez Sou Luna, ela fazia a Luna. E aí, ela veio pro Brasil. E aí, eu nem conhecia você na época, foi em abril. Ela veio fazer uma campanha pra MAC. E aí, eu descobri que ela tava aqui no Brasil. Eu sou fã dela desde que eu tinha 6 anos. Eu, tipo, acompanhei, assim, ela. E aí, eu vi que ela veio pro Brasil. Eu comecei a stalkear. Aí, uns fãs, um dia antes de eu ir, foram. Aí, eu entrei em contato com esses fãs. Eles me passaram o hotel dela e falaram... Ó, ela vai sair tal horário amanhã de manhã. Acho que era às 10 da manhã. Mas não conta pra ninguém. Não vaza, porque ela pediu pra não vazar. E eu, cagona, gente, que sou, obviamente, falei, não vou vazar. Aí eu, mamãe, então... a Carol...
Você não
ela,
falou tranquilo assim?
Ela desembucha. Não, eu falo porque quando eu quero, eu falo. Ela desembucha, Carolina. Então, eu descobri o hotel e o horário que a Carol vai sair. Só que eu vou ter que faltar da escola. Aí ela, por quê? Eu falei, porque a Carol, a princípio, vai sair 10 da manhã. Só que eu acho melhor a gente chegar mais cedo lá. E eles pediram pra não vazar. Então, acho que só vai ter eu no hotel. Aí, minha mãe, à noite eu te dou uma resposta. Aí, quando minha mãe falou, à noite eu te dou uma resposta, na minha cabeça, eu falei, já ia, já vou, vou. Tenho certeza. Eu mandei no grupo dos meus amigos. Eu vou ver a Carol. Aí, eles, como eu? Amanhã vocês descobrem. Minha mãe nem tinha dado certeza que a gente ia. Aí, chegou a noite... Eu enchendo o saco dela pra saber se a gente ia ou não. Mãe, então. Aí ela, tá, Carolina. Mas, ó, você vai pegar todo o conteúdo que você perdeu e não sei o que, não sei o que, sobre a prova. Fiquei calada, nem contei da prova.
Ah! Ih, amor.
Aí mandaram, só que eu tive azar que tem... Sabe o Class App? Eles mandam, tipo, as escolas têm isso, que eles mandam recado pros pais. Aí mandaram da prova. Aí a minha mãe viu, ela, você não me avisou que tinha prova? Eu, ah, não, mas isso é real, a prova ia valer 3, que era uma provinha só por fazer. Aí eu falei, ah, mas a prova vale só 3 pontos, se eu falar com o Márcio, ele deixa, beijo, Márcio, I love you. Ele é incrível, ele me deu nota de graça. Ele deixa eu fazer depois, aí minha mãe, tá bom, então a gente vai. Aí a gente acordou 6 da manhã, porque o hotel era quase uma hora e pouquinha da minha casa. Aí a gente chegou dela por volta das 7h30 e ela não saiu às 10 da manhã, ela saiu meio-dia. A gente ficou das 7h30 da manhã até meio-dia em pé naquele hotel, na porta do hotel, na chuva, e aí começou a chover. Aí tinha mais dois fãs que eles tinham ido no dia anterior, eles foram de novo. E aí eu consegui conhecer ela. Aí ela tava saindo, assim, cheia de gente com a mãe dela pra entrar na van. A gente começou a gritar, Carol, Carol! Eu chorando, chorando, chorando. Aí ela veio e foi, assim, incrível. Mas aí minha mãe falou que nunca mais. Nunca mais ela faz isso.
A minha irmã acabou de lavar aula pra ir atrás do restart, tipo, quando ela era mais nova.
É sério?
Aí a escola, às vezes, ligava e falava assim, ó, oh, a Larissa não entrou na escola. Aí minha mãe ligava assim, onde você tá? Ela, tô na escola. E eu, tipo,
ela foi no show que teve agora?
Não, a minha irmã já faleceu. Ah. A minha mais nova. Mas ela era muito fanzona, assim. Até eu, ela me arrastou pra ir no show do restart.
Ah, mas o restart era muito bom, era muito legal.
Cara, eu tinha umas músicas que eu gostava, assim, eu gostava, até. Mas ela era muito fã.
É que eu era emo, ela... então qualquer coisa que vinha do movimento emo, eu abraçava.
É que eu era um emo mais rock, assim. Tipo, eu era louca por Paramore. Amo ainda, tipo, fui no começo desse ano no show deles e tal. É, aí eu ouvi umas coisas mais, tipo, uns rock mais doidos.
Assim. Eu era aqueles emo, o eminho, pequenininho, coraçãozinho.
Não, você usava franja também?
Não, eu tampava o olho só. Assim,
eu não usava. Eu só tinha o cabelo doido. Tipo, eu tinha alargador, tinha piercing e tal.
É sério? Sério.
Eu parei de ser emo quando apareceu o Bieber, eu achava o cabelo dele muito da hora. Aí eu deixei meu cabelo igual do Bieber.
Eu parei, assim, eu acho que, eu, na verdade, eu parei de pintar o cabelo, porque eu tinha umas mechas loiras e o meu cabelo era ruivo e tal. Bem Hayley Williams, tipo, uns anos atrás. E aí eu, quando comecei a fazer teatro, não dava, né? Tipo assim, o piercing, o alargador. Aí eu tirei.
Quando apareceu o Justin Bieber, eu falei, cara, esse cabelo dele é muito bonito, mano. Eu queria ter o cabelo igual. Só que o meu cabelo, ele é liso, mas não igual o dele. Aí eu ficava de toco o dia inteiro. Eu estudava à noite. Aí quando era 5, 6 horas da tarde, tipo, eu tomava banho, o cabelo já tava meio... Eu colocava outra touca pra não molhar o cabelo. E ele já tava lisinho, bonitinho assim. Aí eu ia pra escola, igualzinho... Igualzinho um Bieber, a mesma roupa que eu usava.
Meu Deus, eu nunca tive essa fase, graças a Deus. É que eu também, tipo, eu sempre fui muito
fã. É que você é mais nova também, né?
Mas eu sempre fui muito. É porque, tipo, eu sempre fui muito fã das séries argentinas da Disney. Então eu tive a minha fase Violeta, Soluna, Bia, que eu acho. O Soluna era de patins, né? E aí eu saía patinando de meia pela casa, minha mãe queria me matar, né? Que a minha ficava encardida. Aí eu tive essa fase, assim, aí.
É, não, é que faz tempo, né, que eu fui adolescente, então...
Eu não consigo acreditar que você tem 30, não consigo, não consigo. O Jean, eu dou uns 5... Mentira, o Jean a gente vai lá pra uns 42, se você conviver com ele.
Agora, eu sou mais novo, porque ela é um ano mais novo.
Agora, com você, dá uns 22 no máximo.
Mas na minha faculdade, o pessoal fala assim, ah, porque não sei o quê, porque eles têm tudo mais ou menos essa idade, né, tipo 20, 18, 19...
Ah, você entrou uma fácil com eles.
Não, aí, tipo, às vezes eles falam algumas coisas assim, ah, porque na época que eu tava na escola, tipo, 10... Não, já faz mais que 10 anos. Né? E aí eu falava, tipo, alguma coisa, eles faziam assim pra mim.
Tipo, você não é...
Quantos anos você tem? Aí
como falei, assim você não é da cidade, né? Tipo...
Eu falei, gente, eu sou
a gente já vai descobrir que ela tá falando que é mais velha. Ela não é mais velha. O nome não é dela. Ah, então a data de nascimento também não é.
Aí, ó, isso é uma boa desculpa pra...
É.
Ah, Mas eu não me importo, tipo, de falar, assim, a minha idade. Eu tive minha crise na... Foi a época da pandemia, tá? Que eu tinha 28, 27.
Tipo, tá chegando assim, 30.
Meu Deus, eu vou fazer 30. Eu não conquistei as coisas que eu queria. E aí eu entrei nessa crise e tal. Mas agora eu tô um pouco mais calma. Entendo.
Quem tirou da minha cabeça a crise dos 30 foi minha mãe esses dias. Porque o Domingo Legal tá fazendo 30 anos. Aí eles fizeram uma retrospectiva lá e eu... Caramba, hein? 30 anos, só coisa legal. Engraçado. Um programa de televisão é legal fazer 30. Você não pode. Eu fiquei pensando... É verdade, né?
Eu tô com crise, gente, é idiota, mas é que assim, ano que vem eu faço 18, só que desde muito criança, sempre tive essa fase, eu sempre fui muito, tipo, não atrasada, mas, sei lá, igual quando eu tava já no Fundamental 2, tipo, 7º, 8º ano, o pessoal já tava querendo beijar na boca, já queria beber essas coisas, sempre, tipo, até os meus 13 anos eu brincava de boneca, então eu sempre fui muito assim,
você mas... brinca de boneco.
Vou nem falar nada. Você também brinca de boneca de pano?
Não, Carol, que isso?
Enfim, voltando, ignorem as alfinetadas de irmão.
Que isso, mano?
E aí, tipo, eu sempre fui muito assim, tipo, gostava de unicórnio, eu sempre fui muito...
Por causa do chifre,
tipo,
sim.
Do meu tempinho. E aí, quando eu fiz 15, eu falei, eu não vou ter festa se eu receber parabéns com texto de 15, eu vou bloquear, eu não quero
não
que...
Crescer.
Eu não quero que fiquem falando, ai, você vai fazer 15 anos, porque o que vai mudar na minha vida? Não vai mudar nada. A única coisa que eu ganhei nessa adolescência foi cólica, então, por favor. E aí, eu fiz, assim, um drama, não tive festa de 15, fui viajar só com a minha mãe. No dia do meu aniversário, eu silenciei toda a minha família. Só fui responder...
Em crise, não vou crescer.
Só fui responder... É porque a minha família é muito... Assim, a minha família, pelo menos, ela é muito tradicional com esse lance de 15 anos. Aí minha avó... Porque agora você deixou de ser criança, você vai virar uma mulher. E não sei o que... Eu, tipo, nem sei o que eu quero na minha vida, cara. E aí eu entrei nessa crise. Aí agora... Eu faço 17 agora em dezembro. Ano que vem, 18. Aí agora eu já tô martelando a minha cabeça. Legal, ano que vem 18, tirar carta, carro. Sem nem dirigir minha vida, vou dirigir um carro. Vou me matar. E aí já comecei com essa crise. E aí vamos ver o que vai dar. É isso, gente.
Não, eu tenho a carta e eu não dirijo. Então, assim...
É, então, eu acho que eu vou ser muito dessa. De, tipo, ter a carta e não dirigir. Porque
eu tô tentando voltar a pegar. É que eu tive um acidente. Eu não tava dirigindo, mas eu tive um acidente de van uns anos atrás, quando eu tava... viajando com um espetáculo, e aí o trânsito, tipo assim, quando começam os carros muito rápidos, começa a me dar um pânicozinho, assim. Aí eu tenho tratado isso, tipo assim, vamos devagarzinho, vamos ir pegando devagar.
Mas aqui em São Paulo, todo mundo tem medo de dirigir, né? Pelo amor de Deus, é São Paulo. Você dá uma erradinha, o pessoal já te xinga, já buzina, já vem em cima.
Eu não... Aí eu fiz uma plaquinha que tá atrás do carro, escrito assim, ó, paciência, motorista em treinamento.
Acho tão legal isso aí, eu acho legal. Ai, eu que sou pedestre, às vezes a pessoa tá vindo, eu falo, não, deixa passar, pô. E tem gente que coloca na frente, no vidro da frente. Às vezes eu vejo que, tipo, eu vou passar na faixa, tô vendo que a pessoa tá vindo, não, pô. A pessoa tá aprendendo, deixa passar.
Eu vi um desses dias, que foi até que a mulher compartilhou no Twitter, tá? Isso, tipo, em treinamento tudo, e aí embaixo tá, por favor, não me xingue o buzine, porque eu fico estressada e eu morro.
Eu vi.
E o carro morre.
Mas é verdade isso. O carro morre real. Eu tava saindo com o meu pai uns tempos, assim, tipo, pra eu treinar e tal, porque, tipo, eu tinha parado real de dirigir, então eu não lembrava muito. Gente, pior que quando eu tirei a carta, eu era boa. Eu não paguei a minha carta, gente. Eu tirei de verdade, tá? Então, eu dirigia bem. Aí agora, na verdade, eu tenho que treinar. O pessoal fala que tem aquelas aulas, né, tipo, pra habilitado mesmo. Uhum. Talvez eu tenha.
O simulador, né?
Eu tenho que fazer. Não, é, tipo, aula pra habilitado. É, tipo, o pessoal que já tem carta que precisa treinar e não tá seguro ainda. E aí, tipo, você faz aula pra treinar como se fosse na época da autoescola. Uhum. Mas é, tipo, pra você perder o medo de dirigir.
É legal,
isso é inovador.
Eu tenho pensado nisso, porque eu gostaria, tipo, às vezes com o carro parado lá e eu falo... Podia estar indo de carro, mas eu não tô indo.
Preciso pagar um Uber, gastar um dinheiro que eu não
tenho. É que muitas vezes eu sou um pouquinho atrasada. Eu tô trabalhando isso na minha vida. De atrasar menos, de não atrasar, né? Já tá melhor, que eu atrasava mais, assim. Mas eu, às vezes, eu tô atrasada e aí eu vou me maquiando no caminho. Quando você tá no Uber ou no outro transporte, você consegue. Se eu estivesse dirigindo, não ia dar.
Quando você tá atrasado, beleza, acontece. O ruim, quando você tá atrasado, a pessoa fica te mandando mensagem a cada 2 minutos. Você atrasa 1 minuto. É 4 horas o negócio. 4 e 1. Onde você tá? Atende!
Mas eu faço isso. Ela liga até... É porque, não. É porque o Jean, assim...
Eu não me atraso sempre. Eu atraso 1 minuto.
Não é questão de atrasar. é que você é uma criança. E o Jean é muito assim. O mundo pode estar caindo. Ele vai estar, ai, tudo bem. Tá, a gente resolve. E aí, igual, a gente foi numa pré-estreia, já tava todo mundo entrando. Tipo, horário exato, já tava todo mundo entrando lá pro negócio. Só faltava chamar pra
faltava
sala.
Faltava 15 minutos pro filme começar.
Mas tá, mas já tava todo mundo entrando. E aí, só começou a ficar eu pra fora. Aí eu, e se a mulher que faz a lista tira a gente daqui? E não sei o quê. Aí eu, já atende. Ele, calma, tô subindo a escada rolante. Dane-se, sobe logo. Vai entrar e a gente vai perder. Mas eu não tenho paciência. Eu tenho um amigo que ele é muito atrasado. Tipo assim, muito. Aí a gente fala que a gente tem que falar assim pra ele. O compromisso é às 9. Você tem que avisar que é às 6 pra ele chegar às 11.
Eu tenho umas amigas que... Filhas da mãe. Esse ano elas cataram... É que às vezes eu atraso uns 15, meia hora, dependendo.
Uns 15, duas horas.
Não, meia hora às vezes. É 15, meia hora... Mas é mais pra, tipo, quando é rolê, que é mais livre, assim, de compromisso, eu tento não me distrair. E pra eu conseguir chegar a tempo, elas marcaram no horário que elas queriam, porque elas sabiam que eu ia chegar 30 minutos depois. E aí, ela falou assim, a gente sabia. Aí eu fiz mentira, ela falou assim, a gente combinou. E tipo assim, vamos falar que é tal horário, pra ela chegar a tal horário. E eu falei, mas... Aí eu falei, não, preciso mudar essa característica minha, porque isso não é bom, cara. Não,
mas isso que eu faço, tipo assim, eu combino de sair, tipo, a gente vai sair a galera. Aí eu sou muito a mãe do grupo. Aí eu mandei assim uma vez, todo mundo ia no shopping, eu falei assim, gente, ó, vamos fazer assim, eu vou colocar no grupo que é 9h30, porque ele vai chegar às 10. Então todo mundo começa a chegar às 10 no cinema. Não deu outra, todo mundo começou a chegar às 10 e o bonito chegou. Ele, ah, vocês estão aqui muito tempo? Não, a gente sabia que a gente ia chegar esse horário. É muito inteligente, entendeu?
Gente, mas por ser a pessoa que atrasa, eu tenho a minha justificativa. Eu me distraio muito quando eu tô fazendo minhas coisas. E aí, quando eu olho, tipo assim, passou um tempo que não era pra ter passado, entendeu? Tipo assim, gente, eu me organizei pra eu fazer tal coisa. Mas aí, às vezes, eu vou distraindo, fazendo isso, que eu olho, passou 20 minutos, aí eu tô... Aí é quando eu atraso os 15 minutos.
Eu me distraio muito se eu estiver indo pra algum lugar e tem esses bares que ficam com a TV pra fora, na calçada. Eu tô passando, tá passando um jogo aleatório, Série C do campeonato. Aí eu paro pra ver. Fala, conta esse jogo aí. Aí eu paro, daqui a pouco, eu, cara, traz uma água pra mim, não sei o quê. Aí ela começa. Tá onde? Eu não sei o que eu. Nossa, é verdade. Aí eu vou lá
pra casa. Que fazer.
Eu fico assistindo o jogo com o pé na calçada, assim.
O que acontece, assim, é muito raro de eu atrasar o dia, sabe? Eu e minha mãe, a gente eu puxei isso da minha mãe. A gente começa...
Parabéns, eu admiro muito. Ainda vou ser assim na minha vida.
A gente começa a se desesperar. Só que já aconteceu uma vez ou outra de me atrasar, normal, quem nunca? E aí, tipo, eu tenho mania de sair do banho, me enrolar ou no roupão, na toalha, pegar o celular e ficar no TikTok. E aí eu fico lá. E aí teve uma vez, sabe quando você tá tão entretida nos itens, você perde a noção? E aí eu perdi total a noção do horário. E minha mãe, cadê você tá pronta? Mãe, eu sei que nem o cabelo. Eu saí correndo porque eu fiquei distraída ali, mas...
Ah. TikTok é uma coisa que eu não entro muito, porque eu sei que eu sei que eu tenho uma coisa meio, tipo, de ficar fixada, às vezes, em umas coisas, tipo, joguinho, etc. Eu tento até não ter muito, porque senão eu distraio e eu vou, assim, ó. Vai com
Deus.
Eu
parei de usar o TikTok e acabei caindo no Reels do Instagram, que dá a mesma coisa.
Você fica lá. Eu tento não ficar tanto. Eu tento não ficar tanto, gente, sério, porque se deixar, eu fico.
Eu fico o dia inteiro.
Eu vou com Deus. Mas esse negócio de distração, eu lembro que quando eu comecei a fazer teatro, foi uma das coisas que eu tive mais dificuldade. Porque, tipo, você tem que estar presente, né? O tempo inteiro. Você não pode dar uma brisada, senão você sai da cena, você esquece onde você tá. Eu tinha muita dificuldade, tipo, muita dificuldade de estar ali. Ah, tá acontecendo um negócio. Ai, pera.
No circo que eu tinha esse medo de me distrair. Porque quando a gente tá no palco aqui, do lado tá acontecendo um monte de coisa. Entra um mágico, entra um não sei o que, você dá uma olhadinha assim, ó. Tipo, eita, o cara vai ser a mulher, que ele já tá preparando outro número. A gente consegue ver, assim. Ah, o último show que a gente fez lá.
Verdade.
E me distraía com tudo. Tipo, passava aqui e não sei o que. Gente, o cara vai subindo esse negócio aí. E ela tá falando e tô esperando. Ok, cara?
Nada.
A câmera pegou lá, vou pegar depois na edição lá. Que você
falei nada.
A câmera vem na sua frente. Não. Bom, vamos ter que encerrar essa entrevista de qualquer jeito, né, Carol?
Infelizmente.
Mas a entrevista não acaba aqui. Quer dizer, a entrevista acaba aqui, mas tem conteúdo com ela ainda.
Tem conteúdo com a Sophie no Bijan. Então, fiquem ligadinhos. Aproveitem.
Então, no sábado que vem, já tá marcado. No sábado que vem, 8h30 da noite, na Rede Brasil, tem um jogo exclusivo com ela. Que você não vai ver lá. Vai ver só... Não, na verdade, você não vai ver aqui. Vai ver lá. Também já me distraí. Já me distraí. Acabei de falar de...
Eu entendo. Tá tudo bem.
Bom, pessoal, não deixem de seguir a gente nas nossas redes sociais, @trambicast, nosso pessoal, que é @carolgarcia_ofc, @giachambre_chambre, Posso fazer a piada que eu sempre faço?
Vai, Carol.
Não
vai.
É chamito, é chambre. Então, arroba Jane, underline. Chambre. E o seu, Sophie?
É Sophie Dalamanco. S-O-P-H-I-E Dalamanco, que tem dois C's.
Aqui embaixo.
Ah, tá aí, ó. Olha só. Então, Sophie Dalamanco, gente. Bem-vindos.
Vão lá seguir. Não deixem também de seguir a Vem TV, né? Fala o Insta da Vem TV que eu nunca
Vem TV Oficial.
Vem TV Oficial,
só que você complicou o diretor, porque não tem o GC do...
Mas tô, nem aí, depois ele coloca, ouviu, Giovanni? Coloca. Enfim, sigam também a Vem TV, arroba Vem TV Oficial, pra acompanhar a gente em todas as redes sociais, ver os nossos conteúdos. Tem o nosso Twitter também, que é arroba Trambicast, não é?
Todas as redes é arroba Trambicast.
Tudo, tem que falar, inclusive, porque a gente mudou, né?
Mudou, era
porque
Irmãos Trambique e agora é arroba
Tem gente que pesquisa Irmãos Trambique, se vocês colocarem Irmãos Trambique, vocês não vão encontrar. Então, arroba Trambicast, é isso.
É isso, e sábado que vem, 8h30 da noite, lá na Rede Brasil, nós já estamos com a ficha aqui, nós vamos gravar agora com ela, um
Vai
jogo...
Vai rolar desafio.
Vários desafios.
Vários desafios. É isso, gente. Sophie, muito obrigada por ter topado participar. Foi incrível.
Eu fiquei feliz quando ela falou que vinha.
Pra gente conversar. Foi demais, demais, demais. Espero que você tenha gostado, que foi seu primeiro podcast, né?
Foi, gente. Foi uma experiência diferente, assim, né? Que você senta e conversa. É. Tipo, gostoso, né? Gente, obrigada pelo convite. Imagina. Fiquei muito feliz, assim. É, eu não sabia que a fadiga tinha sido uma coisa, assim, que as pessoas... E viram, né? E teve algum tipo de atenção desse jeito. Então, obrigada pelo convite, pela recepção. Muito sucesso pra vocês.
A gente que agradece. Sucesso para nós. E é isso, gente. Beijos. E até o próximo Trambicast.
Só dancinha.
Deixa. Aí vai começar o negócio do...